nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à emissão do programa A Nossa Terra. O Rancho Folclórico São João Batista de Nogueira celebra mais uma vez o folclore. Nos dias 12 e 13 de julho, a freguesia de Nogueira irá encher-se de cor e alegria com o 24º Festival Luso-Galaico em Costa da Falperra, um festival de nome próprio onde a tradição inunda as ruas de sons e cores. Serão duas noites de muita música e animação organizadas pelo Rancho Folclórico São João Batista de Nogueira. Para nos falar desta edição, temos connosco em estúdio Diogo Peixoto, presidente do Rancho Folclórico São João Batista de Nogueira, a quem damos desde já as boas-vindas. Diogo Peixoto é o jovem presidente do Rancho Folclórico São João Batista desde 2022. Diogo, o Rancho Folclórico está a celebrar 30 anos com um plano de atividades a decorrer durante o ano inteiro. Como têm corrido estas atividades?
Antes de mais, bom dia a todos. Agradeço o convite para estar aqui mais uma vez presente neste programa, o qual agradeço. Em primeira mão, referi lá está que o grupo este ano está então a celebrar 30 anos. Esta é mais uma iniciativa dos 30 anos do grupo, portanto já é um festival de nome próprio, como foi referido. Já vai na 24ª edição, ou neste caso será a 24ª edição, e como tal também é uma edição mais direcionada à celebração destes 30 anos do grupo. Como disse também, sou presidente desde 2022, aqui a roupagem do festival foi mudando um bocadinho ao longo dos anos, mas a essência continua a mesma desde da sua fundação, ou seja, desde a sua origem. Posso ter já a dizer que também que o festival foi criado em 1999, na altura pelo diretor artístico do grupo, José Carneiro, e a restante direção do grupo, claro, e desde logo diferenciou-se pelo programa apresentado. Foram desde logo dois dias de programação, portanto estamos ali no final dos anos 90, em que muitos dos festivais de folclore eram ao domingo à tarde, era recorrente os festivais de folclore, ou estas mostras de folclore ao domingo à tarde, e em 99 este Encosta Falperra, um festival de nome próprio, com um cariz popular e cultural, aparece com programação a uma sexta à noite e um sábado à noite. Portanto, já, desde logo foi logo um programa diferente, apresentava um programa diferente e começou muito bem, porque muito público, a freguesia aderiu em massa, mesmo de outros pontos da cidade, e manteve-se até aos dias de hoje, só parou uma vez por causa das questões pandémicas, mas continuou sempre de pé.
Muito bem. O Rancho Folclórico é presença habitual nas celebrações do São João de Braga. Este ano fizeram 5 atuações e eu perguntava como é que foi esta experiência, esta participação assim tão marcante.
O São João é um dos pontos altos do ano para o grupo, porque lá está, é uma presença também em massa, são bastantes registros, todos eles diferentes e muito distintos, mas todos eles com muito interesse em particular. Este ano foi um bocadinho mais complicado, dado a ser no fim de semana e termos ainda outras atuações em curso, mas foi uma experiência muito enriquecedora. Foi uma aparição diferente, lá está, logo no dia 16 de junho, que foi o cortejo etnográfico, em que os grupos levam à rua, neste caso ao cortejo etnográfico, quadros populares e etnográficos, como assim o cortejo o diz, e precisamente o grupo levou um quadro etnográfico da Romaria de Santa Marta da Falperra, precisamente mais uma das vertentes que gostamos de assinalar, e levámos lá estar um quadro de Romaria com alguns dos elementos que até destacamos este ano no cartaz do nosso festival, como precisamente o arco de festa, um dos arcos que foi feito precisamente no primeiro São João que o grupo foi, portanto em 96, 97, e depois foi uma tradição do grupo nos anos seguintes levar esse arco de festa, um arco de quase 4 metros, todo enfeitado a festão, e portanto este ano, muitos anos depois de não ter sido feito mais nenhum, voltámos a pegar nessa tradição e voltámos a fazer um desses arcos de festa, e também com os cestos de oferendas, estes cestos de oferendas também enfeitados, que também era uma tradição do grupo, uma imagem de marca do grupo, aliás, nas festas de São João, e que também quisemos manter e voltar a aparecer quase como há 30 anos, de maneira a celebrar e fazer esta simbiose do grupo há 30 anos e o grupo hoje, que estabelece essa relação da fundação, mas claro, com outra roupagem e com outras ideias e outras vertentes.
Muito bem. O vosso festival em Costa da Falperra será também no próximo fim de semana. Esta é a 24ª edição, já como referimos anteriormente, e que vai trazer de volta o festival Luso-Galaico. Fala-nos um pouco de quem vai estar, como é que vai ser esta vertente luso-galaica.
Esta vertente luso-galaica, lá está, não foi logo no início, mas passado algumas edições, apresentou-se esta ideia do luso-galaico e esta relação que existe da etnografia e do folclore aqui com a nossa vizinha Espanha e, nomeadamente, aqui com a nossa vizinha Galiza, porque há muitas pontes estabelecidas e muitas relações que são estabelecidas e que são importantes frisar. Este ano... lá está, como a ideia de celebração de uma data redonda do grupo, quisemos estabelecer mais uma ponte. A primeira ponte começa desde logo com o cartaz. Esta fotografia do cartaz é uma reprodução de uma fotografia emblemática do grupo, que neste caso até serviu como fotografia da primeira cassete, portanto, a primeira e única cassete que o grupo gravou. Portanto, é uma foto na Capela do Espírito Santo, que é ali a primeira capela que dá entrada à Falperra, à encosta da Falperra, que depois lá está, culmina lá em cima com a Santa Maria Madalena, Santa Marta da Falperra, ou neste caso Santa Marta do Leão, e portanto é quase ali a porta de entrada, e é uma capela também muito especial ao grupo, porque foi precisamente nesta festa da Capela do Espírito Santo, que é o nome que assim se chama, que o grupo apareceu pela primeira vez em público. Portanto, foi aqui que o grupo fez a sua primeira atuação, há 30 anos, e quisemos estabelecer desde logo o cartaz essa relação da data de aniversário do grupo. Depois, todo o desenvolvimento do festival, que lá está, não é só um festival com duas noites de programação, há todo um contexto, todo um programa que nós gostamos de enraizar para complementar também o festival. Começou também, lá está, desde logo pelos grupos convidados. Temos na sexta-feira a abrir o festival aqui um grupo muito querido e muito especial da cidade, portanto a Rusga de São Vicente, aqui de Braga, que irá abrir o festival, e depois de seguida teremos o grupo folclórico da Casa do Povo de Martim, portanto também aqui bem próximo, fazendo assim uma noite de folclore aqui do Baixo Minho para iniciar, e depois, não desfazendo já esta ideia que foi sempre tendo em 24 edições, que é a música popular portuguesa, e daí também de termos depois, aqui neste caso, Carlos Ribeiro e Catarina Campos, com música popular portuguesa e cantares ao desafio, portanto fazer ali também uma vertente mais popular. E depois, no sábado, no dia 13, portanto o 13 de julho, que é precisamente a gala só dedicada ao folclore, sempre foi, em todos estes anos, em que começamos por atuar nós, o Rancho Folclórico São João Batista de Nogueira, seguindo-se da Associação Cultural Barca de Loimil, que é também aqui da nossa vizinha Galiza, seguindo-se o grupo folclórico da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo, de Matosinhos, e termina então com o grupo folclórico da Casa do Povo de Arões, de Faf, portanto também aqui um grupo também de perto, e portanto acho que temos aqui a nível de apresentação um programa bem recheado e completo, mas lá está, há outras iniciativas a decorrer, e pronto, e espero que acorram ao nosso recinto. Posso já dizer onde é que é, portanto, é B23 de Nogueira, portanto, no exterior. Temos lá o recinto do festival, há muitas coisas também lá que podem ver e que estão sempre a acontecer, e juntem-se a nós.
Muito bem. E mesmo antes do festival iniciar, penso que o Rancho Folclórico percorre as ruas do centro de Braga para divulgar o festival, não é assim?
É, de Braga e da freguesia. Uhum. Portanto, foi ontem durante o dia, portanto sábado, que andámos a correr as ruas da freguesia em modo de divulgar o cartaz e o festival e de divulgar o programa à freguesia e, portanto, para também estarem a par do programa e poderem correr em massa.
Falava há pouco, portanto, dos grupos que vão estar presentes no vosso festival nos dois dias e também de outras iniciativas. Que outras iniciativas falamos?
Como te referi há pouco, o festival surgiu logo com um propósito muito diferente e diferenciador dos festivais que aconteceu na altura. O José Carneiro, quando promoveu e levou a cabo a realização do festival, houve muitas coisas que começaram por acontecer em paralelo, e lá está, foram exposições dedicadas à divulgação do festival, publicações periódicas, aliás, uma um dos pontos altos do festival e que começava logo na divulgação era o lançamento de uns livretos, portanto, umas publicações, eram mesmo uns livrinhos, como as pessoas costumam dizer, em que apresentavam a informação do festival, do programa, mas acrescentava outras informações muito pertinentes da cidade e da freguesia. Revelava aspectos históricos e culturais da freguesia que estavam completamente caídos em desuso, capelas, alminhas, cruzeiros, portanto, aspectos muito interessantes da freguesia em que ficaram publicados nesses livretes, nessas publicações, que também lá está, eram a capa, eram o programa informativo do festival que continha essas informações e desde logo foi uma coisa diferente, porque lá está, estamos habituados a ver só um cartaz e aquilo tinha uma função adicional. E depois lá está, essas exposições, o grupo também vinha à cidade no próprio na sexta-feira do festival, o grupo vinha desfilar à cidade, aliás, vinha até à Câmara Municipal para ser recebidos na Câmara. Portanto, haviam algumas iniciativas que marcavam a diferença do festival para os demais que aconteciam na altura e hoje gostámos também de manter essas diferenças, de modo também a assinalarmos quem criou o grupo, quem criou o festival e podermos manter essas tradições.
Naturalmente, agora para quem nos ouve, perguntava-lhe com que antecedência começam a preparar esta iniciativa, dado que ela é bem recheada.
É verdade. Nós costumamos sempre, mal termina um, na semana a seguir começamos logo a preparar o outro, mas claro, sabemos que há algumas situações que têm que ser preparadas com mais em cima da hora, não é? Mas começamos logo a preparar o festival, mal termina um, começamos logo a preparar o outro. E também dizer que temos o apoio de muitas empresas e negócios locais, especialmente da freguesia, que contamos com esse apoio e que também lá está, esse apoio tem que ser começado logo a ser procurado mal termina o festival, porque caso contrário ficamos um bocadinho em cima e é um bocadinho complicado.
Claro. E em termos de pessoas a assistir ao festival, costumam ter sempre muitas pessoas que aderem?
Felizmente temos tido a sorte de ter sempre um recinto cheio. Aconteceu uma situação que é o festival durante 22 anos, era num outro recinto, portanto no Polidesportivo dos Barreiros, era já um local ali de referência. Contudo, depois o local foi demolido à conta de obras na escola e ficámos sem esse local do festival. Passámos então neste momento para outro local, que é o recinto exterior da EB23 de Nogueira, ali junto ao Pavilhão Desportivo de Nogueira. E essa mudança foi repentina, porque primeiro foi após a interrupção da pandemia, portanto as pessoas parou o festival, teve ali a interrupção, quando voltou tivemos que mudar para outro local e esse transtorno da mudança de local, embora sejam alguns metros, mas foi visível nessa altura porque as pessoas de facto estavam habituadas a um local e tiveram que passar para o outro, mesmo ali das redondezas. Mas posso dizer que depois, o ano passado já não sentimos essa diferença e o recinto ficou bem cheio. E é bom sinal, não é? Ter 2 dias de programação e 2 dias de recinto cheio é gratificante.
Sem dúvida. E as expectativas para este ano é que se repita?
Exatamente, é que se repita. Ainda por cima, o ano passado tivemos o azar da sexta-feira de ser assim um bocadinho chuvosa, mas este ano a meteorologia está de acordo e acho que vamos ter um fim de semana de bom tempo e, portanto, e noites agradáveis para as pessoas virem e se juntarem a nós. Também posso dizer que se eventualmente alguém quiser, alguém, ou famílias, grupos, se juntarem a nós, iremos ter também uma tenda onde estaremos a servir comes e bebes. Portanto, temos muitos petiscos e iguarias aqui da região e, portanto, venham provar e serão bem-vindos e bem acolhidos, claro.
Muito bem. Diogo, para terminar, peço-lhe que faça um convite a quem nos está a ouvir, um convite para participar neste festival.
Precisamente, no próximo dia 12 e 13 de julho, como foi referido, em Nogueira teremos então este O Encosto da Falperra. Se quiserem um programa de sexta e sábado à noite, um programa cultural e recheado de boa etnografia, de folclore e de música portuguesa, juntem-se a nós, serão bem recebidos, as condições são ideais, são excelentes e acho que será uma noite agradável e espero que seja uma noite, também 2 noites memoráveis e para que seja um registro de memória póstuma interessante.
Muito bem, Diogo, muito obrigada pela sua partilha.
Obrigado, eu.
Fica aqui então o convite para o 24º Festival Luso-Galaico em Costa da Falperra, organizado pelo Rancho Folclórico São João Batista de Nogueira, aqui representado pelo Sr. Presidente Diogo Peixoto, a quem agradecemos a presença no programa de hoje.
A nossa terra. Desde 1994.
Seguimos esta emissão com muita animação. Desta vez rumamos até à freguesia de Cabanelas, que estará em festa. Com o mote Identidade de um Povo renova-se ao celebrar, Cabanelas festeja no dia 13 de julho, pela terceira vez, o Dia da Freguesia. Uma iniciativa da Junta de Freguesia de Cabanelas que procura celebrar a sua identidade. Para nos falar mais sobre esta iniciativa, temos connosco em estúdio a Anabela Rei, Presidente da Junta de Freguesia de Cabanelas. Tem 40 anos e é de Cabanelas, é engenheira civil e encontra-se a cumprir o primeiro mandato enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Cabanelas. Senhora Presidente, bem-vinda ao programa A Nossa Terra.
Obrigada, muito bom dia a todos e a todas. Obrigada pela oportunidade que tenho para poder divulgar a minha freguesia. Sem dúvida, esta iniciativa pretende ser um ponto de encontro de convívio da população da nossa freguesia, bem como mostrar o melhor que se faz em matéria de associativismo e de promoção social. Neste dia de celebração da nossa freguesia, pretendemos então divulgar todas as atividades que são realizadas na nossa freguesia, desde as associações, toda a atividade, toda a forma de divulgação, de promoção da nossa freguesia. É um convívio da população, mas também das próprias associações, de interação com a nossa comunidade.
Muito bem. Portanto, estamos na terceira edição do Dia da Freguesia e eu perguntava como é que a população reagiu às primeiras duas edições.
Sim, acho que correu muito bem. Nós tivemos umas iniciativas diferentes. Acho que a população no início não estava à espera desta iniciativa, desta celebração. E depois, no primeiro ano, a primeira edição acho que foi um sucesso. E mesmo a segunda edição também foi um sucesso e eu creio que este ano as expectativas cada vez estão mais altas, não é? Uhum. E fomos muito bem, esta iniciativa muito, muito bem recebida.
Muito bem. E eu começava precisamente por pedir uma pequena descrição daquilo que vai acontecer. Portanto, desde o local de celebração desta terceira edição, como é que esse espaço se preparou, o programa que está previsto, podemos falar um pouco sobre isto então?
Sim, a iniciativa vai ser realizada no dia 13 de julho. Nós este ano temos um ligeiro acréscimo de uma homenagem a todas as pessoas falecidas que são da comunidade de Cabanelas e, portanto, a iniciativa já começará da parte da manhã. Da parte da tarde, nós teremos a atividade que decorre desde a gastronomia, desde o encontro da nossa associação, que é o Rancho Folclórico, que é um rancho querido na terra, que é sempre convidado para participar, acaba por ser uma promoção deste rancho. Portanto, temos o Rancho Folclórico Cabanelas, que vai atuar em conjunto com as concertinas de Minho. Teremos aqui algumas atividades também para os mais novos, teremos aqui uns insufláveis para diversão, um touro mecânico, e depois, pela noite adentro, entramos com um concerto do Johnny Abreu, que é um filho da terra, e com o grupo Grove Addiction, já numa final de noite que acaba por abordar também outras idades. O recinto onde nós vamos realizar a atividade é o mesmo das outras edições, é no Parque do Centro Escolar de Cabanelas, que se localiza junto à Estrada Nacional 205.
Muito bem. Em termos de organização desta iniciativa, com que antecedência fazem, quantas pessoas mobilizam para tudo, para a preparação deste dia?
Bem, a realização acaba por ser, não temos grandes dificuldades. Nós, executivo da Junta de Freguesia, somos os mais empenhados porque nós pretendemos que sejamos nós a realizar para as pessoas da terra, portanto somos nós os envolvidos. Isto é uma tarde de sexta-feira e uma manhã de sábado, fica praticamente tudo organizado. Temos também um arco à porta do espaço onde decorre a atividade, para a promoção também do Dia da Freguesia, para todos conhecerem, e depois é uma colocação de um palco para atividades e iluminação do espaço.
Muito bem. E eu perguntava à Senhora Presidente quais são as expectativas para este Dia da Freguesia.
Acredito que as expectativas vão ser muito altas pelo cartaz que temos de promoção da festa, e eu creio que este ano vamos superar todas as expectativas e tenho a certeza que vai ser um dia memorável.
Muito bem. Tentando conhecer um bocadinho mais Cabanelas, o que é que nos poderia destacar como motivos de interesse na vossa freguesia?
Nós estamos localizados junto ao Rio Cávado, portanto, sem dúvida, temos um ex-libris na nossa freguesia, que é a margem do Rio Cávado. Temos uma zona de lazer muito bonita junto ao rio, temos um grupo desportivo de futebol, temos, então, como eu já disse, o Rancho Folclórico de Cabanelas, que também é um rancho que celebrou há cerca de 15 dias, 43 anos, ao serviço da terra. Portanto, temos aqui muitas associações com muito dinamismo. Temos o Grupo de Escuteiros, que celebra este ano 50 anos. Portanto, já são associações bastante com histórico e bastante peso na nossa freguesia. Temos também a Associação Cultural e Recreativa Amigos de Cabanelas, que costuma todos os anos também celebrar a Semana Cultural. Também aqui uma associação bastante dinâmica e que apresenta bastantes atividades também na nossa freguesia e para todas, sempre disponível para todas as freguesias do concelho e do concelho vizinho.
Muito bem. Para além desta dinâmica humana, que já percebemos que é uma freguesia com muita participação coletiva, o que é muito bom, que outros atrativos poderia destacar? Por exemplo, outros eventos que façam ao longo do ano?
Sim, temos vários eventos ao longo do ano. Temos desde a Ceia de Reis, e também em conjunto com uma atividade que é o Rancho Folclórico que realiza, que é o Teatro de Reis. Nós temos ao longo do ano também inserido na Rota das Colheitas do município de Vila Verde a Festa das Sopas de Burro Cansado e Magus de São Martinho, também promovido pela Associação Cultural e Recreativa de Cabanelas. E também temos a nossa ação social, a nossa Conferência Vicentina de Cabanelas, que promove aqui umas sardinhadas com os idosos, também uma ceia de Natal também com os séniores. Portanto, há aqui toda uma envolvência desde todas as atividades também que decorrem no centro escolar, com a Associação de Pais e também com os mais velhos, com esta associação que se dedica especificamente às pessoas idosas e também às pessoas que necessitam de mais de apoio social.
E agora eu perguntava-lhe, como Presidente de Junta, no seu primeiro mandato, quais são neste momento as preocupações, portanto, aquilo que gostaria naturalmente de ver concretizado no trabalho que desenvolve em prol da freguesia?
Bem, sobre estas atividades, posso enumerar algumas coisas que ainda pretendemos realizar, não é? Porque o mandato ainda falta um ano pela frente, portanto, ainda temos aqui algumas atividades a nível de infraestruturas de rede viária que precisamos na nossa freguesia e também de espaços desportivos e espaços infantis também nos espaços públicos que temos, que podemos aproveitar para criar estas infraestruturas. Portanto, temos aqui um apoio mais direto com os mais jovens e também de acessibilidades da própria freguesia.
Muito bem. E, Sra. Presidente, para terminar, e antes de nos despedirmos, eu lançava o repto de endereçar um convite às pessoas que estão a ouvir o nosso programa para o Dia da Freguesia, que está prestes a ser celebrado, ou seja, o que é que diria a quem nos está a ouvir?
Diria que se sintam todos convidados a participar nesta atividade, nesta promoção da nossa freguesia, que se sintam incluídos nesta atividade. É sem dúvida um ponto alto, é a homenagem da nossa freguesia, a homenagem de toda a nossa comunidade. Creio que temos um dia e uma noite bastante agradável e acredito que estarão aqui e passarão aqui um bom momento.
Muito obrigada, Sra. Presidente Anabela Rei, Presidente da Junta Freguesia de Cabanelas, a freguesia que assinala já no próximo sábado, dia 13, pelo terceiro ano consecutivo, o Dia da Freguesia.
A nossa terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.
Para finalizarmos a nossa terra de hoje, temos como convidado António Fernandes, um dos rostos da ANG BAF, empresa sediada em Ponte Lima e que trabalha para o mundo. Bom dia, Sr. António Fernandes, seja bem-vindo à nossa terra.
Olá. Bom dia, peço
desculpa. Bom dia. Este é um programa que partilha com os nossos ouvintes o que de melhor tem e se faz na região onde estamos inseridos. Logo, este convite faz todo sentido, pois surge como mais um bom exemplo de empreendedorismo, este validado por 10 anos de existência bem-sucedida. Vamos saber mais conversando com um dos seus mentores. E se calhar eu iniciava, ou faz sentido iniciar, por, de forma sintética, lhe pedir para nos apresentar a ANG BAF, pode ser?
Sim, claro. A Enig é uma marca, empresa barra marca, totalmente portuguesa, em que o foco é um lugar de banho exclusivo no segmento de luxo. Ou seja, o nosso segmento, por assim dizer, é na qualidade e na personalização. E estamos sediados em Ponte Lima.
Muito bem. E como é que surgiu esta ideia? Que experiências anteriores existiam? Afinal, pelo que vejo, eram bem jovens quando começaram este projeto.
Sim, é verdade. Ou seja, começámos na carpintaria do meu pai. Ou seja, a base já é a base da madeira, não é? Mas rapidamente surgiu a vontade e a necessidade de criar algo que na altura não existia, que era mobiliário de banho com qualidade e que pudesse ser personalizado pelos clientes. E foi assim que começou aos poucos a fazer protótipos, a tentar colocá-lo em lojas, em contactar arquitetos. E a base foi mesmo, pronto, o início foi mesmo na carpintaria do meu pai.
Muito bem. Sabemos que trabalham o exclusivo, o único, o diferente, com muito de artesanal, não é assim?
Sim, sim, sem dúvida. Todo o nosso mobiliário é o reflexo da personalidade dos nossos clientes, ou seja, a base e o princípio são sempre as suas ideias e depois desenvolvemos o projeto em conjunto, com um acompanhamento na obra, com 3D, até o resultado final em que se criam peças efetivamente únicas e intemporais.
Uhum. As vossas peças exclusivas percorrem o mundo, não é assim?
Sim. Hoje, felizmente, já estamos em alguns mercados, em Portugal sobretudo, Lisboa, Algarve e Ilhas, depois Sul de Espanha, França, Suíça, Bélgica, e agora também recentemente estamos no mercado dos Estados Unidos da América.
Uhum, muito bem. Agora, que estão há uns dias de comemorar os vossos 10 anos de existência, eu perguntava-lhe que balanço faz. Estes 10 anos corresponderam às vossas expectativas?
Sim, sem dúvida. Isto tudo começou por um sonho, vá. Nós tínhamos a ambição de criar algo muito nosso e com a nossa base, com os nossos princípios. Hoje em dia eu e o meu irmão dividimos, ou seja, os nossos recursos de ambições na empresa, não é? Somos dois sócios, temos uma equipa muito boa connosco e acho que o balanço, referenciando isso, é muito bom. Claro que houve muito trabalho envolvido, mas acho que sem trabalho não há nada, não é? Mas o princípio sempre foi o foco, muito foco naquilo que imaginámos para a marca e acho que, tendo em conta este percurso, vejo mais pontos positivos do que negativos, porque foi tudo muito, muito pensado, sonhado e agora estamos numa fase de concretização, ou seja, estamos em mercados que ambicionávamos estar e finalmente chegámos até eles. Temos instalações que também ambicionávamos muito e agora estamos efetivamente a ter, mesmo a nível de máquinas, de espaço, ou seja, de organização, de logística, e o resultado é sem dúvida muito, muito positivo.
Permita-me aqui uma questão. Há pouco falava numa equipa que naturalmente corresponde àquilo que desejam. Neste momento a vossa equipa humana é composta por quantas pessoas?
Hoje em dia, diretamente 15 e depois indiretamente mais 5 pessoas.
Muito bem. E já agora perguntava-lhe, para os próximos 10 anos, há projetos?
Sim, claro. E acho que uma empresa que não tem projetos não é empresa, não é? Ou seja, tem que haver sempre projetos a curto, médio e longo prazo. Os nossos passam por ter loja própria em Lisboa, porque existe essa necessidade. Aliás, os nossos clientes lá pedem-nos mesmo, porque muitas vezes temos que enviar amostras e não é a mesma coisa. Ou seja, ter lá um espaço físico é essencial neste momento. Também fazer a Feira de Milão, que para nós é importante no nosso tipo de mercado e é mais importante, aliás, no mundo. Talvez agora para o ano não, porque é de dois em dois anos, daqui a dois anos fazer a Feira de Milão e estar presentes em mais mercados com o nosso perfil de cliente, que também estamos a trabalhar para lá chegar, baseando agora a curto e médio prazo, são estes sobretudo.
Muito bem. E na próxima sexta-feira vão comemorar 10 anos e eu perguntava-lhe como é que vai ser assinalada essa data.
Vai ser assinalada com uma festa, não é? Porque acho que merecemos nós, merecem as pessoas que trabalham connosco,
claro.
Os nossos clientes, parceiros, vai ser realizada nas nossas instalações, também em jeito de inauguração, porque estamos nas instalações novas há cerca de 3 anos, mas as obras finalmente, também depois entretanto crescemos, estão agora a ficar concluídas e vai ser também em jeito de inauguração. Vai ser com os clientes, como disse, parceiros, e é uma forma de nós agradecermos este percurso que só existiu graças a eles, não é? Porque no fundo a ANG existe por nosso sonho, por nosso trabalho, mas no fundo é um todo, não é? São os clientes, são os parceiros, são as pessoas que acreditam em nós, e só assim faz sentido, pronto, realizar uma festa com todos, e que espero ser um dia bonito, não é?
Vai de certeza ser. Sr. António Fernandes, muito obrigada. Foi um gosto esta breve conversa inspiradora e que foi uma excelente forma de encerrarmos esta edição do programa que desde 1996 leva até si o melhor da nossa terra, aqui na RUM, entre as 10 e as 12 horas de cada domingo. Já sabe, se o desejar ouvir de novo a emissão deste domingo, ela estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga Vale do Cávado a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar a continuação de um bom domingo.
Obrigado.
Até lá, boa semana.
A Nossa Terra. Desde 1994.